Munissaká, 2 de abril, 2026. Essência, doces filhos, esta é a loja maravilhosa do Pai, onde vocês podem encontrar todas as variedades de produtos. Vocês são os senhores dessa loja. Pergunta, por que ninguém pode copiar este lojista maravilhoso? Resposta, porque ele é o tesoureiro de todos os tesoureiros. Ele é o oceano de conhecimento, felicidade, paz, pureza, tudo. Qualquer um pode encontrar o que quiser. Aqueles no caminho de isolamento não podem fornecer estas coisas. Ninguém mais pode se chamar de oceano como o Pai. Música. Ao encontrarmos você, encontramos o mundo inteiro. A terra, o céu, tudo pertence a nós. Om Shanti. Filhos, agora vocês estão sentados diante do Pai Ilimitado. Ele é chamado de Pai Ilimitado e ele também pode ser chamado de Avô Ilimitado. Vocês, filhos ilimitados, estão sentados aqui e o Pai está lhes dando conhecimento ilimitado. Vocês têm de largar todas as coisas limitadas. Agora, vocês têm de reivindicar a herança ilimitada do Pai. Esta é a única loja. As pessoas não sabem o que querem. A loja do Pai Ilimitado é muito grande. Ele é chamado de oceano de felicidade, oceano de pureza, oceano de bem-aventurança, oceano de conhecimento. Alguns lojistas têm uma grande variedade de artigos. Este é o Pai Ilimitado. Ele também tem todas as variedades de produtos. O que ele tem? Baba é o oceano de conhecimento, o oceano de felicidade, o oceano de paz. Ele estoca todas estas coisas alóquicas, maravilhosas. Também foi lembrado que ele é o doador de felicidade. Só existe esta única loja. Ninguém mais tem uma loja assim. Quais estoques Brahma, Vishnu e Shankar têm? Absolutamente nenhum. O Pai tem o estoque mais elevado. É por isto que ele é louvado. Você é a mãe e você é o Pai. Um louvor assim não pode ser cantado de ninguém mais. Os seres humanos cambaleiam em busca de paz. Alguns precisam de remédio e outros precisam de outra coisa. Todas aquelas lojas são limitadas. No mundo todo, todos têm coisas limitadas. Somente o único Pai tem coisas ilimitadas. É por isto que ele é louvado como o purificador, o libertador, o oceano de conhecimento, o oceano de bem-aventurança. Tudo isso são as variedades do estoque que ele tem. Se vocês fizerem uma lista, existem muitos itens. Vocês, filhos, têm um direito às coisas que aquele pai tem. No entanto, não entra no intelecto de ninguém o fato de que já que somos filhos de um pai assim, deveríamos ser os senhores das coisas que pertencem ao pai. O pai vem em Bharati. O pai definitivamente traz consigo todas as coisas que ele tem. Vocês não podem ir para obtê-las dele. O pai diz, eu tenho de vir aqui. Eu venho em cada ciclo na idade da confluência. Eu venho e lhes dou todas estas coisas. Em nenhum outro momento vocês podem receber todo o estoque que eu lhes dou. O seu estoque de tesouros torna-se pleno por meio ciclo. Lá, não há nada que vocês não tenham conseguido para que tivessem que chamar por ele. De acordo com o plano do drama, todos vocês reivindicam a herança e depois, gradualmente, descem a escada. Definitivamente, vocês têm de renascer. Vocês têm de passar por 84 nascimentos. Eles falam de um ciclo de 84 nascimentos, mas não entendem o significado disso. Em vez de 84 nascimentos, eles falam de 8 milhões e 400 mil nascimentos. Maia os faz cometer erros. Agora vocês entendem estas coisas, mas mais tarde vocês se esquecerão de todas elas. Neste momento, vocês recebem todo o estoque e depois vocês governarão na Idade de Ouro. No entanto, as pessoas não sabem quem deu aquele reino para elas, nem quando houve o reino de Lakshmi e Narayana. A felicidade do paraíso é lembrada. Ele lhes dá todos os tipos de felicidade. Não pode haver felicidade maior do que esta. Então, esta felicidade também desaparece. Depois de meio ciclo, Ravan vem e rouba toda a sua felicidade. Quando alguém fica com raiva, é dito a tal pessoa que ela perdeu toda a sensatez. Vocês eram completos com todas as virtudes, 16 graus celestiais completos. Mas esses graus também não existem mais. Ninguém é tão louvado como o Pai. Dizem, se você tiver dinheiro, faça uma turnê. Pensem quão abundante era a riqueza no paraíso. Aquilo não existe mais. Tudo aquilo agora foi perdido. Eles se tornaram corruptos na religião e na ação. E então a riqueza deles foi toda perdida e eles começaram a cair. O Pai explica, vocês receberam tanta riqueza e se tornaram tão valiosos como diamantes. Então, onde vocês perderam toda a sua riqueza? O Pai diz uma vez mais, empenhem-se e reivindiquem a herança. Vocês sabem que Baba está lhes dando a soberania do paraíso novamente. Ele diz, ó filhos, lembrem-se de mim, e a ferrugem sobre vocês será removida. Os filhos dizem, Baba, eu me esqueço de você. O quê? Quando uma menina se casa, será que ela se esquece de seu marido? Será que os filhos se esquecem do pai que tem? O pai é o doador. Se vocês, filhos, quiserem reivindicar a sua herança, vocês definitivamente têm de se lembrar dele. O pai explica, filhos mais doces, amados, há muito perdidos e agora encontrados, quando vocês ficam na peregrinação da lembrança, seus pecados são absolvidos. Não há outro jeito. Tudo o que eles têm feito no caminho de devoção, como ir a peregrinações e banhar-se no Ganges, tem continuado a levá-los escada abaixo. Ninguém pode ascender, então. Não é a lei. É o estágio de descida de todos. Quando eles dizem que determinada pessoa foi liberada, aquilo é uma mentira. Ninguém pode voltar para casa. Baba veio para torná-los 16 graus celestiais completos. Vocês cantavam, eu não tenho virtudes. Agora vocês entendem que o Pai os está tornando virtuosos. Éramos virtuosos e dignos de adoração. Reivindicamos a herança há 5 mil anos. O Pai diz, eu fui embora tendo-lhes dado a herança. As pessoas celebram o aniversário de Shiva e Rakshabandha e Dexera, etc. Porém, elas não entendem nada. Elas se esquecem de tudo. O Pai veio para relembrá-los mais uma vez. Vocês existiam lá, mas depois perderam a fortuna do reino. O Pai explica, Este mundo inteiro agora chegou a um estado de decadência total. É o mesmo mundo. Esta mesma Bharati era nova e agora se tornou velha. Existe felicidade constante no paraíso. Então, quando começa a tristeza na idade de cobre, todos os Vedas e escrituras, etc., são criados. É somente ao terem concluído a devoção que Deus pode vir. O dia de Brahma e a noite de Brahma têm de ser meio a meio. Conhecimento é dia e devoção é noite. Eles deram uma duração incorreta ao ciclo. Portanto, antes de mais nada, sentem-se e contem a todos o louvor do Pai. O Pai é o oceano de conhecimento e o oceano de paz. Shri Krishna não pode ser chamado de incorpóreo, purificador, oceano de felicidade. Não. O louvor dele é diferente. Há uma diferença de dia e noite. Shiva é chamado de Baba. Não parece certo dizer Shri Krishna Baba. Isso seria um erro tão grande. Enquanto cometendo pequenos erros, vocês se esqueceram 100% dele. O pai diz, vocês nunca poderiam fazer esta barganha com os sannyasis. Eles pertencem ao caminho de isolamento, enquanto vocês pertencem ao caminho de família. Quando era o mundo sem vícios, vocês eram completamente sem vícios. Este é o mundo vicioso. Eles perguntam, não nasciam crianças na idade de ouro? O vício também deveria existir lá. Ah, mas aquele é o mundo completamente sem vícios. Como aqueles que são completamente sem vícios podem ser viciosos? Então eles perguntam, como é possível que não haja tantos seres humanos na Idade de Ouro? No entanto, não pode haver tantos seres humanos lá. Não haverá nenhuma outra terra lá, somente Bharati. Eles dizem que não acreditam nisto porque o mundo é sempre cheio. Eles não entendem nada. O pai explica que Bharati foi a Idade de Ouro. Agora, eles se tornaram da idade de ferro e têm um intelecto de pedra. Vocês filhos agora entendem o drama. Gandhiji, etc., queria que houvesse o reino de Rama. No entanto, eles retrataram que depois da guerra Mahabharata, a peça terminou. Pronto, a peça terminou. Mas o que aconteceu depois? Eles não retrataram nada. O pai senta-se aqui e explica todas estas coisas. Isto é completamente fácil. As pessoas celebram o aniversário de Shiva. Portanto, Shiva Baba definitivamente vem. Ele é Deus Pai Celestial. Portanto, ele definitivamente viria para abrir os portões ao paraíso. Ele somente viria quando fosse o inferno. Ele abre os portões do paraíso e fecha os portões do inferno. Se os portões do paraíso estivessem abertos, então todos definitivamente iriam ao paraíso. Estas coisas não são absolutamente difíceis de se entender. O louvor é de um só pai. Shiva Baba só tem uma loja. Ele é o pai ilimitado. Bharati recebe a felicidade do paraíso do Pai Ilimitado. O Pai Ilimitado estabelece o paraíso. Realmente havia felicidade ilimitada. Então, por que estamos sentados no inferno? Ninguém entende isto. O Pai explica, vocês existiam lá e depois caíram. As divindades têm de passar por 84 nascimentos. Agora, elas se tornaram impuras. Depois, elas têm de se tornar puras. Existe o aniversário do pai. E também existe um aniversário de Ravan. Ninguém entende isto. Perguntem a qualquer um quando eles começaram a queimar Ravan, e eles responderiam que isto tem continuado eternamente. Somente o Pai explica todos estes segredos. Existe o louvor de uma única loja do Pai. Os seres humanos não podem receber felicidade, paz nem pureza dos seres humanos. Não foi apenas um que recebeu paz. Eles mentem quando dizem que receberam paz de determinada pessoa. Somente na terra de paz vocês podem encontrar paz. Aqui, quando uma pessoa encontra paz, alguém aparece e cria falta de paz, de forma que eles não seriam capazes de manter aquela paz. Somente Shri Baba é o logista de felicidade, paz e pureza. Qualquer um pode vir e fazer um negócio com ele. Ele é chamado de negociante. Ele estoca pureza, felicidade, paz, prosperidade, tudo. Não há nada que não possa ser obtido. Vocês obtêm o reino do paraíso. O Pai veio para dar o reino àqueles que têm de recebê-lo dele. No entanto, conforme recebem, eles ficam cansados. Eu venho para dar isto a vocês, e vocês ficam desleixados para receber. Os filhos dizem, Baba, as tempestades de Maya vêm. Sim, o status que vocês têm de reivindicar é muito elevado. Vocês também se tornam senhores do paraíso. Será que isto é uma coisa pequena? Portanto, vocês têm de se empenhar. Continuem a seguir Shrimati. Vocês têm de dar as várias coisas que recebem dele aos outros. Vocês têm de fazer uma doação. Se vocês quiserem se tornar puros, vocês definitivamente têm de fazer a doação dos 5 vícios. Empenhe-se para se lembrar do Pai. Só assim a ferrugem será removida. A coisa principal é a lembrança. Vocês prometem a Baba. Baba, eu nunca cederei ao vício. Eu nunca ficarei com raiva de ninguém. No entanto, vocês definitivamente têm de ficar na lembrança. De que outro modo todos estes pecados seriam absolvidos? Por outro lado, o conhecimento é muito fácil. Vocês podem explicar a qualquer um como vocês deram a volta no ciclo de 84 nascimentos. É a peregrinação da lembrança que requer empenho. O yoga antigo de Bharati é muito famoso. Qual conhecimento ele dá? Manomanabhava significa, constantemente, lembrem-se apenas de mim. E seus pecados serão absolvidos. Vocês cantavam, quando você vier, eu romperei com todos e ficarei conectado apenas com você. Eu me renderei a você. Eu não me lembrarei de ninguém exceto de você. Vocês prometeram isto. Então, por que vocês se esquecem? É dito, deixem que suas mãos façam o trabalho e seu coração fique com o amado. Vocês são karma yogis. Ao fazerem seus negócios, etc., o yoga do intelecto tem de ficar conectado ao Pai. O próprio Pai amado diz, vocês amantes lembraram-se de mim durante meio ciclo. Agora eu vim. Portanto, lembrem-se de mim. É esta lembrança que vocês esquecem repetidamente. E é esta lembrança que requer empenho. Se vocês alcançassem seu estágio Karmatit, este corpo não permaneceria. Quando o reino for estabelecido, vocês alcançarão seu estágio Karmatit. Até agora, todos estão se empenhando. Mama e Baba são os que mais ficam na lembrança. Eles também são visíveis na região sutil. O Pai explica, aquele em quem eu entro está no último de seus muitos nascimentos. Ele também está se empenhando. Nenhum de vocês pode alcançar seu estágio Karmatit agora. Se algum de vocês alcançasse seu estágio Karmatit, vocês não ficariam mais no corpo. Baba explica a vocês muito claramente. Agora depende do intelecto daqueles que têm de entender. Só existe um Deus Pai Celestial. Somente Ele estoca todo o conhecimento. Somente Ele é o mágico. Vocês não podem receber a herança de paz, pureza e felicidade de mais ninguém. O Pai explica muito claramente. Vocês, filhos, assimilam e inspiram outros a fazerem o mesmo. Vocês recebem a herança na mesma extensão em que assimilam este conhecimento. Dia a dia, vocês recebem coisas muito nutritivas. Vejam quão doces são Lakshmi e Narayana. Vocês também deveriam se tornar tão doces quanto eles. Acha? A vocês, filhos mais doces, amados, há muito perdidos e agora encontrados, amor, lembranças e bom dia da Mãe do Pai, Bapidada. O Pai Espiritual diz namastê a vocês, filhos espirituais. Será que eles falam assim em alguma outra congregação espiritual? Esta é nossa linguagem completamente nova. Portanto, isto é chamado de conhecimento espiritual. Acha? Essência para Dharma. Número 1. Deem a todos um estoque de felicidade, paz e pureza que vocês recebem do Pai. Primeiro, doem os vícios e tornem-se puros. E então, doem as joias imperecíveis de conhecimento. Número 2. Tornem-se tão doces como as divindades. Constantemente lembrem-se da promessa que fizeram à Bapidada e também façam com que seus pecados sejam absolvidos ao ficarem na lembrança do Pai. Bênção, que vocês se tornem cientes de serem um instrumento e assim prestem atenção a cada pensamento seu e se tornem uma personificação de soluções. A visão de todos está sobre vocês, almas instrumentos. E por isso, vocês, instrumentos, têm de prestar atenção especial a cada pensamento seu. Se vocês, instrumentos, derem desculpas sobre alguma coisa, aqueles que o seguem também darão muitas desculpas. Se faltar algo a vocês, instrumentos, isto não poderá ser escondido. Portanto, prestem atenção especial aos seus pensamentos, palavras e ações e se tornem uma personificação de soluções. Slogan: almas que têm conhecimento não têm ego sobre suas virtudes ou especialidades. Sinal Avyakti: assimilem as virtudes de doçura e humildade para se tornarem grandiosos. Vocês assimilarão a virtude da doçura em sua vida quando não enxergarem nada do passado sobre si mesmo ou sobre os outros e tornarem seus sanskars descomplicados. A virtude das almas de natureza descomplicada é a doçura. Doçura é visível em seus olhos, suas palavras e seu comportamento. Com as duas virtudes de doçura e humildade, vocês podem se tornar um constante benfeitor do mundo, um grande doador e um doador de bênçãos, e podem facilmente dar a prova de seu amor. Om Shanti.